Sam, esse aqui é um episódio para você ouvir na estrada, sem enrolação, direto ao ponto. A gente vai destrinchar uma tese que a Sequoia publicou em março de 2026, chamada Services, the New Software.
E antes de você achar que é mais um manifesto de fundo de venture capital, calma. Esse texto explica muito bem por que um monte de gente que construiu ferramenta de inteligência artificial nos últimos 2 anos está sentada em cima de um negócio frágil.
A tese em uma frase. A próxima empresa de US$ 1 trilhão não vai vender software. Ela vai vender o trabalho pronto.
E o detalhe que dá o nome ao artigo. Por fora, ela vai parecer uma empresa de serviço, uma prestadora comum. Por dentro, ela vai ser uma empresa de software. O software é o motor, não o produto.
Quem escreveu foi o Julien Beck, sócio da Sequoia, publicado em 5 de março. O texto viralizou de um jeito absurdo, passou de 3 milhões de visualizações no X.
E vale marcar logo de cara uma coisa que quase ninguém que comentou esse artigo marcou. Não é um ensaio neutro. A Sequoia é investidora da Crosby, uma das empresas que o texto usa como exemplo positivo. Liderou o seed de US$ 5.800.000.
E 13 dias depois de publicar o artigo, anunciou o investimento na Edra, outra empresa citada.
Então, o que a gente está lendo é, em parte, o mapa de tese do portfólio deles. Isso não invalida o raciocínio, mas muda como você lê. Fundo não publica manifesto por caridade. Publica para criar o mercado em que ele já apostou.
Combinado. A gente vai levar a sério e desconfiar ao mesmo tempo.
Do jeito que tem que ser.
Vamos para o número que sustenta tudo. Para cada US$ 1 que uma empresa gasta em software, ela gasta 6 em serviços.
Um para seis. Esse é o número. E o gasto global só em serviços de tecnologia dá em torno de US$ 1.700.000.000 por ano.
O argumento é geográfico, quase. Você tem uma linha pequena no orçamento, que é software, e uma linha 6 vezes maior do lado, que é gente fazendo o trabalho. Todo mundo que construiu ferramenta nos últimos 20 anos estava brigando pela linha pequena.
E o exemplo que o Beck usa é o mais didático do texto. Uma empresa gasta US$ 10.000 por ano no QuickBooks, que é o software de contabilidade, e gasta US$ 120.000 por ano com contadores para efetivamente fechar o balanço.
12 vezes mais na pessoa do que na ferramenta.
Então a pergunta que o artigo faz é: por que você está tentando vender um software de contabilidade melhor, brigando por um pedaço dos 10 mil, quando existem 120 mil ali do lado esperando alguém que simplesmente entregue o balanço fechado?
E aqui entra a parte que só ficou verdadeira agora. Isso não era possível 2 anos atrás.
Exato. Porque até pouco tempo, a inteligência artificial era copiloto. Ela precisava de um humano supervisionando cada passo. O ganho era de produtividade, não de substituição do fluxo.
E agora os modelos têm autonomia para executar cadeias longas de trabalho sem que alguém segure a mão o tempo todo.
É essa mudança que destrava a captura da linha grande do orçamento. Não é uma tese sobre inteligência artificial ser melhor. É uma tese sobre qual linha do orçamento você consegue faturar.
Isso nos leva ao framework central do artigo e ao pedaço mais útil para qualquer um que vende alguma coisa. Copilot versus autopilot.
Copilot é quando você vende a ferramenta para o profissional. O profissional continua sendo responsável. Ele retém o julgamento, ele assina embaixo. Você é fornecedor dele.
Autopilot é quando você vende o resultado direto para o cliente final. Você virou o profissional. Você assina embaixo.
E o par de exemplos que o artigo dá é cirúrgico. Harvey e Crosby, os dois no jurídico.
Harvey é ferramenta de inteligência artificial para advogado. Ajuda o advogado a redigir e revisar contrato mais rápido. O cliente do Harvey é o escritório de advocacia.
Crosby não vende ferramenta para advogado. Crosby vende o contrato pronto para quem contrataria o advogado. Negocia acordo de confidencialidade, contrato de prestação de serviço, acordo de tratamento de dados. Entrega em menos de 1 hora.
Ou seja, o Crosby não é fornecedor do escritório. Ele compete com o escritório.
E tem advogado licenciado dentro do Crosby, supervisionando. Não é robô solto. Mas o grosso do trabalho é máquina. E o cliente compra o documento, não o acesso.
A empresa já levantou US$ 85.800.000 no total. Série B de US$ 60 milhões em março.
E aqui vem o ponto mais afiado do artigo, que é o dilema do inovador. Quem vende Copilot tem um problema estrutural para virar autopilot.
Porque virar autopilot significa competir com o próprio cliente.
Exatamente. Se o Harvey começar a vender contrato pronto para o cliente final, ele está tirando o trabalho dos escritórios que pagam a assinatura dele. Ele não pode fazer isso sem se machucar.
E é essa trava que abre a janela para quem já nasce autopilot.
Guarda esse ponto. Ele vai voltar quando a gente falar de Digitale.
Agora, onde começar?
E aqui o artigo dá um critério bem prático, que é a parte que mais me convenceu.
A regra é: comece pelos serviços que já são terceirizados. E não é palpite. Tem três razões concretas por trás.
Primeira, a empresa já aceitou psicologicamente que aquele trabalho pode sair de casa. Você não vai ter que convencer ninguém de que é seguro terceirizar. Essa briga já foi ganha por outro.
Segunda, já existe linha de orçamento. Você não precisa fazer o cliente criar uma verba que não existe. Isso é gigante. Criar verba nova em empresa média é processo de 6 meses e 3 reuniões com o financeiro.
E terceira, o comprador já está comprando o resultado. Ele não quer ferramenta. Nunca quis. Ele contrata alguém e quer a coisa feita.
Então, quando você entra numa categoria já terceirizada, você não é uma inovação. Você é uma troca de fornecedor. E troca de fornecedor é uma decisão infinitamente mais barata para o comprador do que reorganização interna.
Esse ponto é subestimado. A maior parte do custo de vender inovação não é o preço. É o custo de mudança organizacional que você impõe.
E quando você vende o trabalho pronto no mercado já terceirizado, esse custo é quase zero. A empresa troca o nome no boleto.
O artigo tem ainda um terceiro critério, que quase todo mundo que resumiu esse texto esqueceu de citar. Escassez estrutural de mão de obra.
Setor onde falta gente. Porque aí você não está tirando o emprego de ninguém. Você está preenchendo um buraco que o mercado não consegue preencher. A resistência política despenca e o preço se sustenta.
Então são três filtros. Já terceirizado, intensivo em inteligência e com falta de gente.
Anota esses três. É o filtro que a gente vai aplicar na Digitale mais pra frente.
E o segundo filtro merece um capítulo só dele. Inteligência versus julgamento.
Essa é a distinção mais importante do texto e a que mais gente entende errado.
Inteligência é trabalho que segue regra. Tem um procedimento, tem um padrão, tem certo e errado verificável. Escrever código é inteligência. Conciliar extrato bancário é inteligência. Revisar cláusula padrão de contrato é inteligência.
Julgamento é gosto formado por experiência. É decidir o que construir. É decidir qual briga comprar. É saber que aquele cliente específico não vai gostar daquele tom, mesmo sem saber explicar por quê.
E a regra é: quanto mais inteligência e menos julgamento um trabalho exige, mais fácil ele vira autopilot.
E o corolário incômodo: quanto mais julgamento, mais defensável você é contra o modelo. Julgamento não é fraqueza do seu negócio, é a parte que sobra.
Aqui eu quero fazer uma provocação. Muita gente lê essa distinção como uma escada, tipo, hoje é julgamento, mas amanhã o modelo aprende e vira inteligência.
E, em parte, é verdade. O artigo mesmo diz que tarefas migram de copilot para autopilot conforme os modelos melhoram. A fronteira anda.
Mas anda devagar em uma coisa específica: responsabilidade. Julgamento não é só capacidade cognitiva, é quem assina embaixo quando dá errado.
Esse é o ponto. O Crosby consegue vender contrato pronto porque tem advogado licenciado assumindo responsabilidade profissional. Não é só o modelo ser bom, é ter alguém que possa ser processado.
Então a fronteira real entre inteligência e julgamento não é dificuldade da tarefa, é onde mora o risco.
E isso muda completamente onde você coloca seu preço. Guarda essa também.
Vamos passar rápido pelas verticais que o artigo lista, com o tamanho de mercado de mão de obra de cada uma. Isso dá a escala da coisa.
Corretagem de seguros, entre 140 e 200 bilhões de dólares. Empresas citadas, With Coverage e Harper.
Contabilidade e auditoria, 50 a 80 bilhões só nos Estados Unidos. Rilete e Bases.
Ciclo de faturamento em saúde. Aquele trabalho de cobrança e glosa de convênio, 50 a 80 bilhões, a anterior liderando.
Regulação de sinistros, outros 50 a 80 bilhões, PACE e Strala.
Consultoria tributária, 30 a 35 bilhões, TaxGPT, Scalar, Havical.
Jurídico transacional, 20 a 25 bilhões, Harvey, Crosby, Lowhive.
Serviços gerenciados de tecnologia, mais de 100 bilhões, Edra e Serval.
Cadeia de suprimentos e compras, mais de 200 bilhões. Magentic, AskLiu, Tacto.
Recrutamento e seleção, mais de 200 bilhões. Juicebox, Mercor, Jack & Jill.
E a maior de todas, consultoria de gestão, 300 a 400 bilhões de dólares.
E olha o que o artigo faz com essa. Ele lista, mostra que é a maior e escreve que é pesada em julgamento e que ainda não tem candidato claro.
A maior vertical da lista é justamente a que a Sequoia não sabe atacar.
E isso é honesto da parte deles. mas é também o rachado na tese, porque a lógica do artigo funciona lindamente onde o trabalho se repete milhares de vezes igual. Contrato de confidencialidade é sempre parecido. Balanço mensal é sempre parecido. Sinistro de carro é sempre parecido.
Consultoria não. Cada uma é uma.
E aí o motor de software não se amortiza. Guarda isso, porque é exatamente onde a Digitale mora.
Agora vamos ao caso concreto que puxou essa conversa. O vídeo da Débora Folloni, publicado em 31 de julho.
Contexto rápido. Ela tem um software chamado Epic, que é um gerador de aplicações por inteligência artificial, na linha do Lovable, mas com foco em organizar melhor o projeto para ele não quebrar quando cresce.
Negócio novo, menos de um ano, com assinantes vindos da audiência dela no YouTube. Receita recorrente, o sonho de todo mundo.
E acontecia uma coisa repetidamente. As pessoas compravam a tese do produto e depois pediam, faz pra mim.
E ela resistiu, por dogma. Serviço não escala. É o que toda a escola de empreendedorismo ensina a evitar.
Até que ela leu a tese da Sequoia, virou a chave, abriu um formulário, fez 3 reuniões e fechou um cliente. Criou a Epic Labs, uma unidade de serviço que entrega o sistema pronto em 30 dias.
E aqui eu quero dar o crédito que ela merece, porque é um crédito grande. Ler corretamente o sinal de demanda é raro.
É raríssimo. Quando o cliente pede para você fazer por ele, ele está te dizendo uma coisa muito específica. Ele está dizendo que valida o problema, valida a sua abordagem e não quer o trabalho de operar. Ele quer o resultado.
E a maioria dos fundadores ouve isso como objeção e responde com onboarding melhor, tutorial melhor, mais suporte.
Empurrando ferramenta para quem está pedindo resultado. Ela mesma diz isso no vídeo, com todas as letras. Eu tinha demanda de serviço batendo na porta e eu empurrava a minha ferramenta.
Essa frase, sozinha, vale o vídeo inteiro.
E ela tem precedente para falar disso. A primeira empresa dela, a Shiligon, era exatamente isso antes do nome existir. Produtora de criativos por fora, automação por dentro. Um profissional produzindo 2.000 vídeos por mês. Vendida para VidMob em 2021.
Então não é teoria para ela. É repetição de um padrão que já deu certo uma vez.
E agora a parte difícil. Porque eu acho que a leitura dela da tese é generosa demais com ela mesma.
Manda.
Primeiro problema. A tese da Sequoia é vertical. A Epic Labs é horizontal.
Explica a diferença.
O autopilot ganha dinheiro porque repete o mesmo trabalho milhares de vezes. É isso que amortiza o motor de software. O Crosby faz acordo de confidencialidade. Não faz qualquer coisa jurídica. Faz aquilo, muitas vezes.
E a Epic Labs aceita, nas palavras dela, qualquer projeto que você tenha em mente.
Cada entrega é única. Cada uma exige descoberta, escopo, decisão de arquitetura. O motor nunca amortiza porque nunca é o mesmo trabalho duas vezes. Isso não é autopilot. Isso é uma software house com inteligência artificial dentro.
E software house com inteligência artificial dentro é um bom negócio?
É um ótimo negócio. Só não é a tese do trilhão. São coisas diferentes. E o vídeo trata como se fosse a mesma.
Segundo problema.
Ela se contradiz na própria régua. Aos 16 minutos ela diz, textualmente, escrever código é inteligência. Decidir o que construir é julgamento.
E projeto sobre medida é o quê? 60% decidir o que construir?
No mínimo. A parte cara e não automatizável do trabalho dela cai exatamente do lado errado da régua que ela mesma acabou de desenhar. E ela não percebe.
É o mesmo motivo pelo qual a Sequoia não tem candidato para consultoria de gestão.
Idêntico. Ela está atacando a vertical que o próprio artigo marca como a mais difícil, achando que está seguindo o artigo.
Terceiro problema, e esse é o que mais me incomodou. A evidência.
O argumento de prova do vídeo é: um cliente de serviço me paga mais do que todas as assinaturas do meu software somadas.
E isso soa devastador quando você ouve.
Soa. Mas para pensar na base de comparação. É um software com menos de um ano, vendido para audiência de criador de conteúdo, com ticket de assinatura. Contra um projeto de software sob medida.
Ticket de projeto sempre vai bater receita recorrente em estágio inicial. Isso é aritmética, não é insight.
Prova que ticket de serviço é maior. O que ninguém no mundo estava contestando. Não prova margem, não prova retenção, não prova escala, não prova defensabilidade.
E é N igual a 1. 3 reuniões, 1 cliente, algumas semanas de operação.
E aqui o buraco mais fundo. Aos 4 minutos e 43 ela levanta a objeção certa. Ela fala, na voz das pessoas que acham que ela enlouqueceu. E a margem? Como fica a margem?
E ela nunca volta nessa pergunta.
Nunca.
23 minutos de vídeo e não aparece um número de margem, de custo de entrega, de horas de engenheiro por projeto, de custo de inferência. Nada.
E o número existe no mercado. Negócio nativo de inteligência artificial roda entre 50 e 60% de margem bruta, contra 77% ou mais de software clássico. Inferência come em torno de 23% da receita, e não cai com escala.
E com humano no circuito, como no caso dela, com engenheiros profissionais em 100% dos projetos, cai mais ainda.
Ou seja, a tese da Sequoia é uma tese sobre tamanho de mercado, não é uma tese sobre margem.
E essa distinção é a coisa mais importante desse episódio inteiro. Trocar um negócio de margem alta e receita pequena por um de margem menor e receita muito maior pode ser a decisão certa. Mas é uma decisão sobre lucro absoluto, não sobre qualidade do modelo de negócio. E o vídeo não faz essa distinção em momento nenhum.
Última crítica, e depois a gente vira para Digitale.
A frase, a prova da evolução dos modelos. Ela diz que ao vender trabalho pronto, cada melhoria de modelo é um ganho para você, porque seu custo de entrega cai.
E é verdade?
É meia verdade, porque a mesma melhoria que derruba seu custo derruba a barreira de entrada. Se o modelo fica bom o bastante para você construir o sistema, ele fica bom o bastante para o seu cliente construir sozinho e para outros 500 concorrentes abrirem a mesma fábrica na semana seguinte.
Então, vender trabalho pronto protege contra ser substituído pelo modelo, mas não protege contra ser comoditizado por ele.
São dois riscos diferentes e o vídeo trata como se fosse um só. O artigo da Sequoia resolve isso com fosso de vertical, dado proprietário que só você tem, licença regulatória, integração profunda no fluxo do cliente e marca que carrega a responsabilidade.
E a Epic Labs, do jeito que foi descrita, não tem nenhum dos quatro.
Nenhum. 30 dias de entrega e garantia de 30 dias é promessa operacional, não é fosso.
Só para fechar o balanço da crítica, o vídeo é bom. A estrutura é limpa, a tradução do artigo é honesta, o exemplo Harvey contra Crosby está exato e ela expõe o próprio erro publicamente, o que é raro.
Os defeitos são de rigor, não de má fé. Faltou o número 1 a 6, faltou margem, tem um publi editorial da Hotmart no meio do argumento e o gancho do título fala em troca quando no fim ela diz que vai manter o software rodando.
Ou seja, consuma como mapa, não consuma como prova.
Agora, Samuel, Digitale.
E eu vou começar com a coisa que provavelmente vai te irritar um pouco. Você não precisa virar service a software. Você já é.
Serviço por fora, tecnologia por dentro. É literalmente a descrição da operação.
Consultoria de LinkedIn por fora. Por dentro, o Cortex, as skills de automação, relatório mensal gerado por pipeline, coleta automatizada, o Engage no atendimento, o portal do cliente. O cliente compra a presença executiva construída. Ele não compra acesso a ferramenta nenhuma.
Então a pergunta certa não é se você entra na tese, é outra. Qual pedaço do seu serviço vira autopilot e qual pedaço você reprecifica como julgamento?
E o filtro dos três critérios ajuda. Marketing em presença digital. É serviço já terceirizado. Absolutamente. Empresa média não monta time de LinkedIn dentro de casa. Já tem linha de orçamento? Tem. O comprador já compra resultado. Compra.
Passou nos dois primeiros. E no terceiro? Escassez de gente?
Aqui é interessante. Não falta gente que se diz social media. Falta gente que sabe fazer autoridade executiva em LinkedIn de verdade. É uma escassez de qualidade, não de volume. É mais frágil que a escassez de contadores, mas existe.
E onde está o risco real, então?
O risco não é a inteligência artificial matar a agência. O artigo classifica consultoria e agência como pesadas em julgamento, ou seja, mais defensáveis, não menos.
O risco é outro.
O risco é que a camada de inteligência do seu serviço vire commodity e suma do preço. Coleta de dado, montagem de relatório, análise de resultado de busca, primeira versão de copy, benchmark de concorrente. Tudo isso o cliente vai poder fazer com uma assinatura de $20 em 18 meses.
E ele vai perceber isso.
Ele vai. E quando perceber, se o seu preço estiver ancorado em produção, o preço cai junto.
Então, onde fica o preço?
No julgamento. Escolher posicionamento. Decidir a altitude do gancho de um post. Saber que aquele executivo não pode falar daquele jeito naquele setor. Arbitrar o que a empresa não vai fazer. Assumir responsabilidade quando a exposição pública dá errado.
E aí eu ia colocar um quarto item, a responsabilidade, que a gente falou lá atrás, no caso do Crosby.
Esse é o ponto. O que sustenta preço não é um modelo ser incapaz, é ter alguém que assina embaixo. Quando um executivo bota o nome dele num post e aquilo vira problema, Ninguém quer ter feito isso sozinho com o modelo.
Então, três movimentos concretos. Primeiro,
separar a fatura. Explicitar no contrato o que é produção e o que é direção. Não para cobrar mais, mas para que quando a produção comoditizar, o preço da direção não caia junto. Se está tudo num número só, tudo cai junto.
Segundo,
um autopilot vertical de verdade, estreito. E o candidato está na sua mão. Visibilidade jurídica. A advocacia é a vertical que o próprio artigo marca como quente. É serviço já terceirizado dos dois lados. O escritório terceiriza marketing e o cliente do escritório terceiriza o jurídico. E a adoção de inteligência artificial no jurídico brasileiro é altíssima. 77% dos advogados, segundo estudo da Ordem.
E qual seria o produto?
Não é consultoria de LinkedIn para advogado. É presença executiva entregue pronta, com prazo, escopo fechado e padrão de qualidade. Mesma lógica das revisões de perfil, que aliás já é um autopilot que você tem funcionando e talvez não chame assim. O cliente compra a revisão feita, não uma ferramenta de revisar.
Terceiro movimento.
O fosso. E aqui você tem uma vantagem que a Epic Labs não tem, dado proprietário. Histórico de publicação de dezenas de porta-vozes, benchmark real por setor, série de indicador social de vendas ao longo do tempo, dado de página de empresa de uma carteira inteira. Isso não está no modelo. Isso é seu.
E é o que torna o julgamento defensável, porque ele para de ser gosto e vira evidência.
Esse é o fosso. Não é a ferramenta que você construiu. É o dado que só você acumulou.
Fecha pra mim, Rafa. O que o Samuel leva dessa hora de estrada?
Quatro coisas. Primeira, a tese é sobre qual linha do orçamento você fatura. Ferramenta é a linha pequena. Trabalho é a linha 6 vezes maior. E ela é uma tese de tamanho de mercado, não de margem. Quem lê como tese de margem se machuca.
Segunda,
a régua copiloto contra autopiloto é a pergunta mais útil que você pode fazer sobre qualquer serviço seu. Quem assina embaixo do resultado? Se é o cliente, você vende ferramenta. Se é você, você vende trabalho. E quem vende trabalho fica com o orçamento maior e com o risco maior.
Terceira,
inteligência comoditiza, julgamento sobra. Mas julgamento só sustenta preço quando vem com responsabilidade e com evidência. Julgamento sem dado é opinião. E opinião perde para modelo em 18 meses.
E a quarta?
Não confunda ticket alto com negócio melhor. O erro mais sedutor do vídeo da Débora é esse. E é o erro que vai bater na porta de todo mundo nos próximos 2 anos. Um cliente que paga mais do que sua receita recorrente inteira não prova nada além de que a base de comparação era pequena. Margem, retenção e fosso são perguntas separadas. E elas continuam sem resposta.
E a última pergunta para você ruminar no trânsito. Se a camada de inteligência do que a digital entrega hoje virar gratuita em 18 meses, o que sobra na fatura? E o cliente aceita pagar por isso?
Se a resposta for sólida, o negócio está posicionado. Se hesitar, tem trabalho de reprecificação para fazer antes que o mercado faça por você.
É isso. Boa viagem.